Podcast Brasil apresenta
Responsabilidade Social. Essa causa você pode ajudar.
Bom, tem uma foto que, depois que eu conheci, passou a inspirar o trabalho que hoje a gente faz na cidade de São Paulo. Um trabalho de rede, um trabalho com vários parceiros, porque hoje nós estamos mais do que convencidos que a gente não faz nada sozinho. A gente tem que fazer com as pessoas e tem que fazer com o maior número possível de organizações. Que é uma foto do Tuca Vieira, que recentemente saiu na Veja, eu acho. Mas a gente já vinha usando essa foto como fonte de inspiração, que é uma foto aérea de um prédio na Giovanni Gronchi, todo com varandas redondas, cada varanda com uma piscina. Embaixo, duas quadras grandes, poliesportivas, uma outra piscina, uma churrasqueira e tal. E um muro, que é o muro para a favela Paraisópolis, que não é, de longe, a pior favela de São Paulo. Né? Estamos aqui com o subprefeito Cássio também, conhece bem a região aqui do Campo Limpo, da Capela. Mas essa é uma foto que eu acho que inspira, porque mostra a mais profunda das injustiças sociais, que é ricos e pobres convivendo no mesmo território, no mesmo território e com perspectivas e perfis de esperança e condições completamente diversas. Né? Acho que a gente tem muito isso em São Paulo. Eu brincava recentemente dizendo que essa é uma cidade quase medieval, porque ela está dividida por dois rios, né? Rio Pinheiros e o Rio Tietê, e que fazem também a divisão de ricos e pobres, porque a pobreza está para cá dos rios, né? Para lá dos rios, tá, entre os rios está a riqueza da cidade. Mas é uma cidade profundamente desigual, com uma enormidade de pessoas que vivem na pobreza, são quase 3 milhões de pessoas que vivem na pobreza, 1 milhão e 400 mil delas vivem abaixo da linha da pobreza, então é a maior concentração de pobreza do continente americano, e ninguém sabia disso. Isso era pouco explícito. Com dois agravantes em relação a outros tipos de pobreza no Brasil. A gente fala muito do semiárido nordestino e outras regiões, pensando que aqui a pobreza ela é concentrada, né, e ela é heterogênea, ou seja, ela convive lado a lado com a riqueza. Enquanto que em outras regiões do país ela é homogênea, todos são pobres, e ela é espacialmente dividida. E o que faz de pior, então, para nós, essa configuração assim, metropolitana, que tem em São Paulo, é que essas pessoas vivem mal. Então não é simplesmente a pobreza como um fator em relação à renda, né? Mas é a pobreza como concentração, pessoas que não têm o espaço de convivência, têm dificuldade de acesso a serviços públicos, vivem amontoados, portanto, com uma extrema falta de privacidade, né? É uma convivência que não há privacidade. Vivem inúmeras pessoas dentro do mesmo cômodo, do mesmo teto. Aliás, ao contrário, né? Em determinados momentos a gente verifica uma enorme promiscuidade. Não só a promiscuidade como o nosso, uma promiscuidade em relação ao sexo, uma promiscuidade em relação a palavras, a escutar o que os outros estão falando. Quer dizer, você não tem um espaço onde você possa conviver com a sua família de forma mais integral, de forma mais profunda. Isso faz com que toda uma geração de famílias se desestruturem. Né? São famílias jovens, são famílias numerosas, são famílias com baixa escolaridade e que têm dificuldade de acessar serviços e produtos, sejam eles públicos ou não. Né? Então, o que eu sinto desse nosso encontro hoje, acho que a importância desse nosso encontro hoje, é refletir um pouco como fazer com que a cidade, e evidentemente o país, enfim, possa ser para todos, pensando que se não for para todos, ela não será para ninguém. Né? Quando eu vejo a foto do Tuca Vieira, à direita o prédio da Giovanni Gronchi, à esquerda a favela Paraisópolis, eu pergunto, bom, quem se incomoda mais com quem hoje? Né? E o que a gente percebe é que ambos se incomodam, porque ambos os lados pagam um preço alto por essa brutal diferença de expectativas, de sonhos, eu diria até de felicidades. Né? Então, buscar um equilíbrio maior entre ricos e pobres, entre oportunidades existentes para ambas as partes, é o desafio que o governo tem hoje, junto com as organizações sociais. O governo é, sem dúvida nenhuma, e eu falo isso como gestor público, funcionário público há 13 anos, o governo é, sem dúvida nenhuma, o maior investidor individual, né? Eu digo que ele é o maior player, Fábio, porque a gente investe uma quantidade de dinheiro impressionante. A Secretaria de Assistência Social de São Paulo gasta quase 350 milhões de reais, 150 milhões de dólares por ano só aqui na cidade de São Paulo e hoje, mais do que no passado, concentrado nessas regiões para lá dos rios, né? Agora, a gente não pode fazer sozinho, porque o trabalho mais fino, de sintonia fina, né? O trabalho mais aprimorado, que muitas vezes o governo não consegue imprimir em larga escala, pode ser impresso por organizações sociais que fazem um trabalho ali mais localizado. Então, nada como unir esse trabalho mais localizado, né? Mais em acordo, né? Com aquilo que está ocorrendo naquele território, com uma grande política pública. Então, o meu trabalho também nesses 3 anos, e acho que eu quero dar essa contribuição aqui nesse debate, é fazer com que cada vez mais as organizações sociais e a política pública liderada, comandada pelo poder público, possam estar próximas, né? E dessa forma criar uma sinergia, um sincronismo de ações, de complementariedade nessas ações para que a gente possa atender integralmente as pessoas, as famílias, nas suas mais diversas necessidades, inclusive, Tia Dag, a necessidade de ser feliz.
Obrigado, Floriano.
Responsabilidade social. Essa causa você pode ajudar.
Uma realização Podcast em Brasil.